Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano com a sua emissão deste dia 28 de fevereiro de 2025. Apresentação de Bernardo Suate e Dulce Araújo.
Tal como nos últimos dias, a noite passou tranquilamente e o Papa agora está a descansar. Esta é a atualização de hoje, 28 de fevereiro, da Sala de Imprensa da Santa Sé, sobre o estado de saúde do Pontífice. Na missa pelo Papa, no Policlínico Gemelli, o cardeal vigário da Diocese de Roma, Dom Baldo Reina, sublinhou a importância de se sentir uma grande família. A imagem original de Nossa Senhora de Fátima estará em Roma para o Jubileu da Espiritualidade Mariana, nos próximos dias 11 e 12 de outubro, informa num comunicado o Gabinete de Imprensa do Dicastério para a Evangelização. O vice-presidente da Tanzânia manteve discussões com a liderança da Associação das Conferências Episcopais da África Central para abordar o conflito no leste do Congo, RDC. Estes alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Como nos dias passados, o Papa transcorreu uma noite tranquila e mantém o seu repouso. É o que informa a Sala de Imprensa da Santa Sé na atualização da manhã desta sexta-feira sobre o estado de saúde do Pontífice, internado desde 14 de fevereiro no Hospital Gemelli. Segundo o que foi informado, esta manhã o Papa, depois de acordar, tomou um pequeno almoço e leu regularmente os jornais. O Santo Padre continua a terapia prescrita, incluindo a fisioterapia respiratória. No boletim divulgado ontem à noite, as condições do Santo Padre foram descritas como em melhoria, com alternância entre oxigenoterapia de alto fluxo e o uso de máscara respiratória. Ainda são necessários mais dias de estabilidade clínica para que o prognóstico possa ser definido. A manhã de ontem transcorreu entre sessões de fisioterapia respiratória e descanso. À tarde, o Papa rezou na capela do apartamento privado, em seguida dedicou-se às suas atividades de trabalho. Segundo o que foi informado, o Papa saiu da fase mais crítica, mas a situação continua complexa e, por isso, o prognóstico permanece reservado. Os ritos da quarta-feira de cinzas para o início da quaresma no Aventino, no próximo dia 5 de março, serão presididos pelo cardeal penitenciário maior, Dom Ângelo de Donatis. A importância de sentir-se família é o coração da homilia do cardeal Baldo Reina, vigário da Diocese de Roma, que no início da tarde desta quarta-feira, 26 de fevereiro, presidiu a missa na Capela São João Paulo II do Policlínico Gemelli, onde o Papa está internado desde 14 de fevereiro. O cardeal Reina, que já havia celebrado na terça-feira uma missa pela saúde do Papa na Igreja de Santa Maria Addolorata, na Praça Buenos Aires, em Roma, enfatizou quantas iniciativas de oração estão a ser organizadas nesses dias em todas as partes do mundo para apoiar o Santo Padre neste momento de provação. Na sua homilia, ele comentou o famoso versículo do Evangelho de Marcos: quem não é contra nós, é por nós. Jesus, observou Dom Reina, mais do que apertar em torno de si mesmo, ele amplia a partir de si mesmo todos os sinais de bem que, com grande generosidade, ele concede. E acrescentou que nós realmente sentimos que somos uma grande família. Experimentamos o poder da oração e a beleza de ser uma família. Talvez não nos conheçamos, mas estamos todos aqui pelo mesmo motivo. É bonito experimentar este poder da oração, uma oração que o cardeal convidou a ser estendida ao mundo inteiro. Ele recordou a insistência com que o Papa tem rezado, especialmente nos últimos meses, pela paz, enumerando os vários conflitos, um a um. É importante, insistiu o procurado, rezar, dilatar o coração a Deus e, mesmo antes disso, experimentar que Deus dilata o nosso coração. Quando chega um momento de fragilidade, de doença, quando experimentamos o quanto nossa natureza é limitada, imediatamente, com todas as nossas forças, nos agarramos a Deus. E fazemos isso com sinceridade de coração, porque sentimos um desejo pelo infinito, que já está colocado em nosso coração, sublinhou o cardeal, acrescentando, em particular, em relação ao nosso bispo, pedimos que o Senhor lhe devolva a saúde o mais rápido possível e permita que ele continue a liderar a sua Santa Igreja, que possa desfrutar do seu magistério, de sua profecia. O que pedimos por ele, pedimos por todos os cristãos do mundo inteiro, conclui o vigário da Diocese de Roma, Dom Baldo Reina.
O Santo Padre aceitou a renúncia ao governo pastoral da Diocese de Leribe, no Lesoto, apresentada por Dom Agostino Stumaole Bana. Francisco nomeou para esse mesmo cargo o Padre Vitalis Marole, atualmente pároco de Moia e São Mateus, na Arquidiocese de Pretória, e consultor provincial dos missionários oblatos de Maria Imaculada, na África do Sul. Dom Vitalis Marole, da Congregação dos Oblatos de Maria Imaculada, nasceu em dezembro de 1954 no Lesoto, na Arquidiocese de Maseru. Estudou filosofia no Lesoto e Teologia em Pretória. Foi ordenado sacerdote a 3 de dezembro de 1988 e emitiu os votos perpétuos a 9 de dezembro de 1996.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
A imagem original de Nossa Senhora de Fátima estará em Roma para o Jubileu da Espiritualidade Mariana nos próximos dias 11 e 12 de outubro, informa num comunicado o Gabinete de Imprensa do Dicastero para a Evangelização. Promenores com a colega Mariângela Jaguraba.
Em vista do Jubileu da Espiritualidade Mariana, previsto para 11 e 12 de outubro deste ano, a imagem original de Nossa Senhora de Fátima estará em Roma. A famosa imagem da Virgem, conhecida pelos fiéis do mundo inteiro e símbolo da esperança que não decepciona, estará presente entre os fiéis participantes da Santa Missa na Praça São Pedro, no domingo 12 de outubro de 2025, às 10h30, local. Enriquecendo ainda mais este momento de oração e reflexão. A entrada na Praça São Pedro para a celebração eucarística é gratuita e não é necessário ingresso. As inscrições para participar desse evento jubilar já estão abertas no site do Jubileu e serão encerradas em 10 de agosto de 2025. Esta é a quarta vez que a imagem sai do Santuário de Fátima para vir a Roma. A primeira foi em 1984, por ocasião do Jubileu Extraordinário da Redenção, quando, em 25 de março, São João Paulo II consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria. A segunda vez foi no Grande Jubileu do ano 2000 e a terceira em outubro de 2013, por ocasião do Ano da Fé com o Papa Francisco. A presença da amada imagem original de Nossa Senhora de Fátima permitirá a todos viver a proximidade da Virgem Maria, enfatizou o próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, Dom Rino Fisichella. É um dos ícones marianos mais significativos para os cristãos de todo o mundo que, como o Santo Padre enfatiza na bula de proclamação do jubileu, Spes non confundit, a veneram como a mais afetuosa das mães que nunca abandona seus filhos. Em Fátima, de fato, a Virgem disse aos três pastorzinhos o que ela continua assegurando a cada um de nós. Eu nunca o abandonarei. O meu Imaculado Coração será seu refúgio e o caminho que o levará a Deus.
A imagem de Nossa Senhora de Fátima tem deixado o Santuário da Cova da Iria de forma excepcional e apenas a pedido dos papas, comentou o reitor do Santuário de Fátima, Dom Carlos Cabecinhas, ressaltando que, neste tempo jubilar, a Virgem de Fátima é a mulher da alegria pascal, mesmo nos tempos dolorosos em que vive o mundo. Mais uma vez, a Senhora vestida de branco tornar-se-á uma peregrina de esperança e, em Roma, estará com o bispo vestido de branco, como os pastorinhos de Fátima chamavam carinhosamente ao Santo Padre. A escultura, obra do artista português José Ferreira Tedim, é habitualmente guardada na Capelinha das Aparições, local onde, do mês de maio a outubro de 1917, a Virgem apareceu 6 vezes aos pastorinhos Lúcia dos Santos, Jacinta Marto e Francisco Marto.
O Departamento das Celebrações Litúrgicas Pontifícias informa que na quarta-feira de cinzas, 5 de março, dia que marca o início da quaresma, às 16h30 locais, o cardeal Ângelo De Donatis, penitencieiro mor e delegado do Papa Francisco, presidirá a liturgia estacional na Igreja de Santo Anselmo, no Aventino, em Roma, seguida da procissão penitencial até a Basílica de Santa Sabina. A procissão contará com a presença de cardeais, arcebispos, bispos, monges beneditinos de Santo Anselmo, padres dominicanos de Santa Sabina e alguns fiéis. No final da procissão, será celebrada a missa na Basílica de Santa Sabina com o tradicional rito de imposição das cinzas.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
O vice-presidente da Tanzânia, Philip Mpango, em 26 de fevereiro, manteve discussões com a liderança da Associação das Conferências Episcopais da África Central, a SEAC, em Dar es Salaam. Em representação da presidente Samia Suluhu Hassan, o vice-presidente Mpango reuniu-se com a delegação da ASEAC, liderada pelo bispo da diocese de Idiofa, na República Democrática do Congo, e presidente da ASEAC, Dom José Moko Ekanga. As suas discussões centraram-se no reforço dos esforços de colaboração para restaurar a paz no leste da RDC, devastado pelo conflito. O encontro destacou ainda a escalada da violência na região, que resultou numa deslocação generalizada e numa crise humanitária cada vez mais grave. A Associação das Conferências Episcopais da África Central, a SEAC, que abrange as conferências dos bispos católicos da RDC, do Burundi e do Ruanda, tem estado ativamente empenhada em iniciativas de construção da paz na região. A ASEAC tem defendido consistentemente o diálogo entre as partes em conflito, enfatizando a importância da reconciliação e da coesão social. O organismo episcopal regional comprometeu-se a colaborar com as comunidades locais, governos e organizações internacionais para mediar conflitos e promover a paz sustentável na região dos Grandes Lagos. Nos últimos dias, o leste da RDC tem assistido a um aumento da violência desde janeiro de 2025, principalmente devido ao avanço agressivo da milícia do movimento M23, apoiada pelo Ruanda. As principais cidades, incluindo Goma e Bukavu, ficaram sob controle do M23, agravando a crise humanitária. O conflito em curso representa uma ameaça significativa à estabilidade regional, com receios de uma guerra mais ampla que envolva os países vizinhos. A comunidade da África Oriental tem estado ativamente envolvida nos esforços de mediação, destacando uma força regional em 2022 para estabilizar a área. No entanto, o ressurgimento da violência sublinha as complexidades do conflito e os desafios enfrentados pelas iniciativas de paz regionais. O envolvimento do governo da Tanzânia com a ASEAC reflete o compromisso de apoiar os esforços regionais de paz e de enfrentar os desafios multifacetados no leste da RDC. As abordagens colaborativas, que envolvem organizações religiosas, organismos regionais e a comunidade internacional são consideradas essenciais na procura de uma resolução sustentável para a crise.
Devido aos combates intensos no campo de refugiados Zamzam, no Darfur Norte do Sudão, o PAM, Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, anunciou a suspensão das suas operações nesse campo. A organização não-governamental francesa Médicos Sem Fronteiras fez o mesmo há poucos dias. O PAM justifica a sua retirada, afirmando que, durante as duas últimas semanas, a escalada de violência deixou os seus parceiros sem outra opção senão a de retirar o seu pessoal para um local mais seguro. Desde abril de 2023, o chefe do exército Abdel Fattah al-Burhan e o comandante das forças de apoio rápido, Mohamed Hamdani Daglo, outrora aliados, estão envolvidos numa luta pelo poder que mergulhou o país numa guerra devastadora que já provocou a morte de dezenas de milhares de pessoas e mais de 12 milhões de desalojados. O campo de Zamzam, situado a sul de El Fashir, a capital do Darfur do Norte, alberga pelo menos 500 mil de pessoas, na sua maioria deslocadas devido à guerra. O campo foi atacado a 11 de fevereiro por paramilitares das Forças de Apoio Rápido e durante dois dias houve combates entre essas forças, por um lado, e o exército e as milícias aliadas, por outro. Os beligerantes foram acusados de bombardear indiscriminadamente instalações de saúde e zonas residenciais e de utilizar a fome como arma de guerra. O campo de Zamzam, o maior do Darfur, foi o primeiro local onde foi declarado o estado de fome no Sudão em agosto de 2024, de acordo com uma avaliação apoiada pela ONU. A fome afeta agora 5 zonas do país e prevê-se que se estenda em maio a outras 5, incluindo El Fashir. 8 milhões de pessoas estão à beira da fome no Sudão, enquanto quase 25 milhões, ou seja, cerca de metade da população, sofrem de insegurança alimentar aguda. Angola está a fazer face a um surto de cólera. Só nas últimas 24 horas foram registados 4 óbitos e mais 127 novos casos de infectados, 72 dos quais na província de Luanda, 35 no Bengo e 9 no Malanje, refere o Jornal de Angola Online, segundo o qual o país já soma 5.463 casos de infectados e 197 óbitos. A taxa de letalidade atual é de 3,6%, sendo que Luanda possui um cumulativo de 2.772 casos notificados, com 100 óbitos, seguido do Bengo, com 1.961 casos diagnosticados e 72 óbitos, da província do Ikolo e Bengo, com 611 casos confirmados e 19 óbitos. O mercado de peixe da Mabunda, no município de Samba, em Luanda, ficou encerrado nesta sexta-feira 28 por alto risco de contaminação da cólera. O encerramento foi para facilitar a limpeza, desinfecção e a total requalificação do espaço. Durante o encerramento temporário do mercado, as vendedeiras são colocadas noutros espaços e novos pontos de carga e descarga para os armadores da pesca artesanal. 8 antigos líderes africanos lançaram ontem, 27, uma iniciativa para aliviar a crise da dívida que está a sufocar dezenas de países do continente africano e do sul global, enquanto crescem os apelos à reforma da arquitetura financeira mundial. Estamos preocupados com a questão da dívida que asfixia o desenvolvimento e o dinheiro que deveria ter ido para áreas essenciais do bem-estar humano e do desenvolvimento, educação, saúde, nutrição. É dado para pagar uma dívida que parece interminável, disse o antigo presidente nigeriano Olusegun Obasanjo. O antigo dirigente falava, segundo o Jornal de Angola Online, numa conferência de imprensa à margem da primeira reunião dos ministros das Finanças e dos governadores dos bancos centrais do G20, que decorre desde quarta-feira passada na cidade do Cabo, sob a presidência sul-africana. E não estamos a falar apenas em nome da África, estamos a falar em nome de todos os países em desenvolvimento na América Latina, nas Caraíbas, na Ásia, onde este alívio da dívida é necessário, afirmou Obasanjo. A ele juntam-se os antigos presidentes do Senegal, do Malawi, da Tanzânia, das Maurícias e do Ghana, na promoção da chamada Iniciativa dos Líderes Africanos para o Alívio da Dívida. O antigo primeiro-ministro da Etiópia e o antigo vice-presidente da Nigéria também assinaram o documento. Na sua declaração, os líderes apelam a um processo de reestruturação da dívida previsível, justo e inclusivo, que envolva todos os credores, privados, bilaterais e multilaterais, bem como mecanismos de congelamento da dívida para criar espaço fiscal para o desenvolvimento e investimentos climáticos, mencionando também o cancelamento da dívida como outra medida. A crise da dívida é precisamente uma das prioridades da África do Sul na sua presidência do G20, o grupo dos 20 países mais desenvolvidos e emergentes do mundo. Recorde-se que no passado dia 26, na sua intervenção em Genebra, o secretário de Estado do Vaticano para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, Dom Paul Richard Gallagher, sublinhava que quase metade da população mundial está sob pressão da dívida. 3,3 bilhões de pessoas vivem em países que gastam mais com o pagamento de dívidas do que com a saúde ou a educação. E durante a pandemia, que geralmente aumentou a pobreza, os estados africanos gastaram $39 por pessoa em saúde, enquanto que pagaram em juros da dívida interna e externa o equivalente a $70 por pessoa. A droga sintética Kush matou milhares de pessoas na África Ocidental desde 2022, principalmente na Serra Leoa, o seu epicentro, de acordo com um relatório da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, citado pela agência cabo-verdiana de notícias InfoPress. De acordo com um estudo intitulado Kush na Serra Leoa, o crescente desafio das drogas sintéticas na África Ocidental, esta droga, que surgiu precisamente na Serra Leoa e que rapidamente se espalhou para os países da região, nomeadamente a Guiné-Bissau, Libéria, Guiné-Conakry, Gâmbia e Senegal, tem efeitos devastadores. Em abril de 2024, os impactos na saúde causados pelo Kush eram tão graves que os presidentes da Serra Leoa e da Libéria declararam uma emergência nacional devido ao consumo de droga, uma medida sem precedentes, já explicou a organização em comunicado. A iniciativa global realizou testes químicos e amostras de Kush recolhidas na Serra Leoa e na Guiné-Bissau para investigação e comprovou que mais de 50% das amostras contêm nitazenos, um opioide sintético altamente viciante e mortal, comparando com o fentanil, enquanto a outra metade contém canabinoides sintéticos, indicou a entidade no estudo. O mercado desta droga costumava ser fortemente controlado por grandes grupos, mas atualmente está cada vez mais fragmentado, com pequenos atores a criarem as suas próprias operações e abstendo-se da violência, por ser má para o negócio, segundo um relato citado no estudo. Para a iniciativa global, é necessária uma ação coordenada, urgente, em três frentes: aperfeiçoar a monitorização, os sistemas de alerta precoce, os testes e a partilha de informações na África Ocidental, interromper as cadeias de abastecimento da China, dos Países Baixos e do Reino Unido, bem como nos pontos de entrada na Serra Leoa, e, em terceiro lugar, atenuar os efeitos nocivos do consumo do Kush. O Kush é uma droga barata, extremamente viciante e cada vez mais mortífera, que espelha a rápida infiltração das drogas sintéticas na África Ocidental, salientou. De acordo com o estudo, estão a surgir novos mercados do consumo de drogas e os riscos graves para a saúde são difíceis de combater num sistema de saúde mal preparado, sendo que cada vez mais jovens da África Ocidental, uma região em crescimento, serão afetados em todos os aspectos socioeconómicos. A Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional é uma rede de profissionais que trabalham na linha da frente na luta contra a economia ilícita e os atores criminosos, explicou.
Maria, le gambe lunghe da cerbiato. Le donne a fiori che fine han fatto. Principi trasformati in rospi. Fede chi non crede, Maria, dolce profumo di albicocca, c'è chi ha per te coltello in bocca. Del bambino Maria, che sei cresciuta così in fretta, a te ha levato adolescenza. Maria, ma in te c'è l'innocenza. Hai attraversato pure il mare, hai viaggiato tanto per arrivare a Maria.
E com isto terminamos esta emissão da Rádio Vaticano. A todas e todos, obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser.
Que c'è il tuo dono nella culla.